Bom dia a todos. Sejam bem-vindos à conferência da Marco Polo, referentes aos resultados do quarto trimestre de 2024. A apresentação e os comentários sobre os resultados serão apresentados pelos senhores André Armaganijan, CEO, Pablo Mota, CFO, José Antônio Valiati, diretor de Relações com Investidores, e Eduardo Willrich, gerente jurídico de Relações com Investidores. Destacamos que a ferramenta de tradução simultânea está disponível na plataforma. Para acessar, basta clicar no botão Interpretation na parte inferior da tela e escolher o idioma de preferência. Esta conferência está sendo gravada e ficará disponível no site de Relações com Investidores da companhia, ri.marcopolo.com.br, assim como a apresentação aqui exposta. Informamos que todos os participantes estarão apenas ouvindo a conferência durante a apresentação. E em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando mais instruções serão fornecidas. Antes de prosseguir, aproveitamos para reforçar que as declarações prospectivas têm como base as crenças e suposições da administração da Marco Polo e as informações atuais disponíveis para a companhia. Essas declarações podem envolver riscos e incertezas, tendo em vista que dizem respeito a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores, analistas e jornalistas devem levar em conta que eventos relacionados ao ambiente macroeconômico, ao segmento e outros fatores podem fazer com que os resultados sejam materialmente diferentes daqueles expressados nas respectivas declarações prospectivas. Daremos início à apresentação passando a palavra ao senhor Valiati. Por favor, Valiati, pode prosseguir.
Bom dia a todos. Gostaríamos de agradecer pela participação na teleconferência de resultados do quarto trimestre de 2024. Podemos avançar para o slide 4, onde iniciaremos com os destaques. No trimestre, a Marco Polo seguiu mostrando forte crescimento de receita e resultados. O EBITDA alcançou 461 milhões. O lucro líquido foi de 318 milhões e o ROIC superando os 28%. Podemos passar para o próximo slide. Em 2024, a produção brasileira de ônibus apresentou crescimento de 22,7% em comparação com a de 2023, finalmente superando a marca pré-pandemia de 2019, porém ainda sem permitir uma renovação da frota com respectiva redução da idade média. Para 2025, a expectativa das entidades ligadas ao setor é de novo crescimento de volumes em ritmo mais gradual do que visto em 2024. Podemos passar para o próximo slide. No quarto trimestre, a produção da Marco Polo direcionada ao mercado brasileiro cresceu 11,3%. A produção para exportação a partir do Brasil retraiu 8,7%. E nas operações internacionais, vimos crescimento de 6,2% na produção. No quarto trimestre, a companhia intensificou seu ritmo de produção durante os meses de outubro e novembro, com estabilização da produção em patamares elevados. Em dezembro, a companhia concedeu férias coletivas na última semana do mês, com proporcional redução no ritmo de produção no período. Passamos para o slide seguinte. A receita líquida consolidada alcançou 2 bilhões 666 milhões no quarto trimestre, com maior participação dos segmentos de micros e volares na distribuição da receita quando comparada ao quarto trimestre de 23. O crescimento de 30% da receita líquida reflete um melhor cenário de mercado, com ampliação dos volumes vendidos no mercado brasileiro, bem como no conjunto das operações internacionais da companhia. Seguimos ao próximo slide. O lucro bruto consolidado do quarto trimestre de 24 atingiu 659 milhões, com margem de 24,7%. O crescimento do lucro bruto e da margem bruta reflete a maior alavancagem operacional a partir do crescimento de volumes e receitas no trimestre, bem como o melhor desempenho das operações internacionais da companhia. O EBITDA foi de 461 milhões no trimestre, com margem de 17,3%. O EBITDA foi afetado negativamente, de forma não recorrente, em 16,8 milhões pela complementação de provisão associada à remuneração variável dos colaboradores em 2024. O ano foi marcado pela ampla superação dos objetivos da companhia, com indicadores de rentabilidade alcançando patamares recordes. O EBITDA também foi negativamente impactado pelo resultado da coligada canadense New Flyer, em 7,3 milhões. Ajustados pelos efeitos mencionados, o EBITDA do quarto trimestre de 2024 alcançaria 485 milhões, com margem de 18,2%. No trimestre, o lucro líquido consolidado foi de 318,8 milhões, com margem de 12%. Além dos efeitos já mencionados, a companhia experimentou impacto negativo de quase 50 milhões, associados à variação cambial em função da desvalorização do real no último trimestre, com a atualização da dívida em dólares. Passo agora a palavra ao André, que falará sobre o cenário de mercado e as perspectivas.
Obrigado, Valiati. Bom dia a todos. Começamos falando sobre rodoviários, cuja demanda segue aquecida, com uma carteira de pedidos longa, semelhante ao que vimos ao longo de 2024. Nos urbanos, esperamos recuperação em 2025, após um ano fraco em 2024. Modelos de maior valor agregado, como os elétricos e articulados, podem ser destaques nesse ano. O segmento de micros e volares segue com boa performance, com a entrega de 358 micros e 244 volares no trimestre no âmbito do programa Caminho da Escola. Restam mais de 5 mil unidades potenciais originadas pela licitação de 2023. Podemos seguir para o próximo slide. As operações internacionais foram destaque em 2024, ganhando relevância na contribuição para os resultados, através do desdobramento do processo de transformação cultural também nas unidades externas. Para 2025, a Marco Polo México deve manter uma boa performance, com crescimento gradual de volumes, especialmente no segmento rodoviário, a partir da localização da produção do G8. Após recorde histórico da Marco Polo Austrália em 2024, a controlada espera redução de volumes em 2025, com reflexo em resultados. A operação deve seguir mostrando consistência em margens e rentabilidade. A Marco Polo África do Sul projeta manutenção de resultados na esteira da performance 2024, com avanços positivos de resultados após o lançamento da geração 8. A Marco Polo Argentina apresenta boas perspectivas, com crescimento substancial da carteira de pedidos de rodoviários e um ambiente positivo de mercado, com melhorias no cenário macroeconômico. A operação local também deve se beneficiar do maior volume de exportações chegando ao Brasil naquele mercado, chegando do Brasil àquele mercado. Podemos passar para o próximo slide. Uma carteira de pedidos consistente projeta a manutenção no ritmo de produção nesse início de 2025, em comparação ao que estávamos fazendo no final de 2024, respeitando, naturalmente, a parada em férias coletivas que ocorrem sazonalmente em diversas operações da Marco Polo. Essa constância no ritmo de produção deve permitir maior alinhamento com entregas, dando condições para um ambiente de alta produtividade e eficiência. Essa busca por maior eficiência e produtividade segue como principal oportunidade para seguirmos melhorando nossos resultados. E em conjunto com a maior alavancagem operacional e ainda melhor desempenho das operações internacionais, são os nossos principais pilares de crescimento para 2025. O ano de 24 marcou a superação ampla de todos os indicadores de receita, margens e resultados, em um mercado muito inferior em termos de volumes aos maiores níveis de produção históricos. Metas que serviam como paradigma de bom desempenho foram ultrapassadas e renovamos os nossos desafios para 2025. Almejamos mais. Podemos passar agora para a sessão de perguntas e respostas.
Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Caso queira fazer alguma pergunta, por favor, clique no ícone Levantar a Mão que aparece na parte inferior de sua tela. A primeira pergunta vem de André Ferreira, do Bradesco BBI.
Oi, bom dia. Parabéns pelo resultado, obrigado por pegar a minha pergunta. Eu tenho duas aqui. A primeira é, eu queria entender se vocês têm visto um efeito dos juros mais altos na forma de uma desaceleração na entrada de pedidos, né? Se vocês veem aí algum impacto na carteira de vocês. E, se possível, comentarem também o tamanho da carteira hoje de vocês no doméstico, exportação e operação fora. E no segundo ponto, vocês comentam no release de um otimismo com oportunidade de aumentar a exportação em 2025. Se vocês puderem comentar como está a demanda nos diferentes mercados de exportação da Marco Polo, seria ótimo aqui. Obrigado.
Obrigado pela pergunta, André. O que a gente tem visto hoje na carteira? A gente tem uma carteira boa, uma carteira longa, principalmente em rodoviários. A gente vê no segmento e a gente vem trabalhando muito forte aqui para flexibilizar a nossa produção, para mais e mais atender essa carteira longa, principalmente no que a gente chama de rodoviários leves. Nós estamos olhando também uma perspectiva boa para ano no segmento rodoviário. No urbano, a gente começa a ver um movimento, como eu falei no meu texto aqui, de urbanos mais pesados, então oportunidade em elétricos e alguns negócios acontecendo em urbanos pesados, articulados, o que também tem nos demonstrado uma carteira boa, offsetando parte da diminuição de urbanos leves. E o micro-ônibus, aí num segmento que começou muito bem o ano, e algumas adesões acontecendo para o programa Caminho da Escola e ainda muito por vir em termos de volume. A gente vê, em relação a juros, que o movimento de passageiros foi bem positivo nesse final de ano. Então, a gente vê que a maioria dos operadores, tanto nacionais como internacionais, tiveram um movimento importante. Claro que a taxa de juros é sempre olhada com bastante atenção, mas felizmente a gente tem visto um movimento do sistema rodoviário versus aéreo, bastante interessante, o que nos dá aí um pouco mais de tranquilidade em relação à demanda futura. Exportação começa também com um nível interessante de volume. A gente tem mercados cativos nossos que compraram bons volumes e estão sinalizando volumes bons para o ano de 25. A gente tem uma Argentina, que é um mercado importante de exportação da Marco Polo, que também demonstra um crescimento para 25. Nós temos no México também um mercado relevante nosso, que também fechamos alguns pedidos importantes para o ano, e alguns mercados cativos, principalmente de América Latina, que seguem aquecidos.
Ótimo, obrigado.
A próxima pergunta vem de Lucas Lag, da XP.
Bom dia, pessoal. Eu tenho dois pontos aqui que eu queria explorar melhor com vocês. Primeiro, em relação à dinâmica de rentabilidade, a gente viu a margem EBITDA, se a gente ajustar ali os efeitos recorrentes e sem equivalência, né, saindo de 18% para 17,8% nesse quarto tri comparado com o terceiro, então uma leve contração, mas com uma pressão maior tri a tri ali em custo de matéria-prima, né? E além disso, num trimestre em que a receita em mercados externos cresceu bem, né? Cresceu 34% tri a tri, comparado a um crescimento de 4% do mercado doméstico. Então, assim, a minha pergunta é mais tentar entender com vocês, se vocês puderem detalhar, acho que essa questão da matéria-prima nesse quarto tri comparado com o terceiro, se teve alguma diferença de custo unitário ali que a gente não consegue ver olhando para os números absolutos. E se vocês puderem dar uma ideia também da diferença de rentabilidade entre mercados externos e domésticos, né, para entender se pode ter sido um efeito mix, eventualmente essa ligeira contração de margem tri a tri, dado esse crescimento muito mais forte em mercados externos comparado com o doméstico. E aí um segundo ponto, mas a gente vê hoje a Marco Polo bem desalavancada, né? Mais um ano ali próximo a zero vezes, né? Se a gente olhar o índice de dívida EBITDA, olhando só a dívida, a parte industrial. E aí fica a dúvida, acho que, do que fazer com a geração de caixa, que deve continuar forte, né? Olhando para 2025, até no contexto do Outlook que vocês passaram. Então, minha dúvida é se dá para pensar eventualmente num dividendo extraordinário, aumento de payout, se tem projetos mapeados que vocês pretendem alocar esse capital, ou se a ideia é rodar nesse nível mais desalavancado, próximo a net cash aí, que é o que está nesse no patamar atual. Então, são esses dois pontos. Obrigado, pessoal, e parabéns aí pelo resultado.
Bom dia, Lucas. Muito obrigado, né, pela pergunta. E começo respondendo pela questão da desalavancagem e depois entro na questão relativa aí à rentabilidade de materiais, né? Então, com relação à parte de essa questão da desalavancagem, né, de fato, em termos de distribuição, a gente segue firme nas políticas que nós temos hoje aprovadas junto ao nosso conselho, né, de distribuição entre 40 e 50% dos resultados de cada exercício. E a gente está, sim, com um cenário que a gente tem a possibilidade de efetivamente performar em caixa líquido, mas também a gente segue firme aqui em alguns projetos que nós temos internos, né, para a gente estar cada vez mais trazendo essa competitividade e a sustentabilidade dos nossos negócios. Então, em termos de remuneração acionista, seguimos a política. E aí, partindo para a primeira pergunta, falando do ponto de vista aí da rentabilidade, a questão do trimestre basicamente é mix, né? Então é a composição basicamente da carteira que nós tivemos aí ao longo do trimestre. A gente não tem pelo menos identificado impactos inflacionários relevantes que possam estar nos trazendo impactos nos nossos custos, né? A gente está num cenário onde as nossas principais commodities elas continuam em patamares de preço bastante competitivos, né? Esse desaquecimento da China, né? Esse excesso de, principalmente aço, que é hoje o principal item que acaba sendo, dentro da composição dos nossos custos, tem se mantido num preço pelo menos estável, não nos trazendo impactos em termos de pressão inflacionária, mas de toda maneira a gente segue firme acompanhando essas demandas e de igual maneira a gente vem trabalhando junto com os nossos clientes, né, para que a gente consiga estar sempre buscando repassar esses eventuais aumentos de custos dentro do nosso poder de precificação.
Bom dia, Lucas. Eduardo aqui. Esse mix ele também está associado, que o Pablo mencionou, também está associado à distribuição da receita entre mercado interno, doméstico e operações internacionais. Então, as operações internacionais contribuíram bastante no quarto trimestre, devem continuar apresentando um excelente desempenho e, eventualmente, no agregado, elas possuem, por mix e pelo próprio contexto das operações internacionais, uma margem pouco inferior ao que seria unicamente o mercado interno mais exportações. Isso leva a uma pequena diluição, mas numa receita maior, como a gente viu no quarto trimestre.
Perfeito. Obrigado, pessoal. Bom dia.
Bom dia.
Bom dia.
Uma pergunta vem de Gabriel Tinem, do Santander.
Bom dia, pessoal. Obrigado pelo espaço. São duas perguntas do meu lado. A primeira aqui mais voltada para o caminho da escola, né? A gente viu que em 2024 vocês entregaram aí por volta de 2.500 unidades, né? Teve uma redução ali do número de pedidos de forma geral. Mas e que ele deu um pouco mais para 25, né? O que que vocês estão enxergando para o ano? Já está começando a acelerar a questão desses pedidos firmes dos municípios? Se puderem dar um pouco mais de cor, seria ótimo. E um segundo ponto, mais voltado aqui para a questão do elétrico, né? Vocês mencionaram que a carteira para 25 ela já tem evoluído de forma significativa, né? E também queria pegar um pouco mais dessa perspectiva de como é que vocês estão enxergando para o ano, o que que a gente pode esperar de forma geral. Manda daí, pessoal. Obrigado.
Bom dia, Gabriel. Obrigado pelas perguntas. A projeção de volumes ela está já excelente. A gente já passa a virada de 2024 para 2025 já com uma carteira robusta de volumes. Então, a gente já começa o ano mantendo um ritmo parecido em relação à produção e entregas de caminho da escola daquilo que nós vínhamos fazendo terceiro e quarto trimestre. Esse ritmo ele deve ser mantido ao longo do ano. Então, a ideia seria pensar no volume de 2024 como um volume distribuído ao longo dos trimestres em 2025. Isso manteria uma constância maior do que a gente viu no ano passado. No passado a gente viu um volume bom no primeiro trimestre, depois se acelerando bastante no segundo trimestre, depois voltando ao volume do primeiro trimestre. Esse ano a ideia é dar constância, como a gente destacou. Então esse volume deve ser distribuído num volume total parecido, mas distribuído ao longo dos 4 trimestres.
Gabriel, dando continuidade à tua pergunta, bom dia, sobre elétricos. Lado positivo, primeiro em relação ao produto, que a gente desenvolveu produtos novos, estamos testando, boas performances obtidas, bons resultados obtidos em termos de coeficiente de consumo energético, coeficiente energético. A gente vê que algumas das vendas que a gente fez no ano passado, desempenhando bem, começam a gerar novas oportunidades de vendas, é o caso de Porto Alegre. Nós fechamos o ano, viramos o ano com carros ainda a serem produzidos para São Paulo e é um crescimento natural, né? A gente sabia que o elétrico levaria um tempo, as instalações estão sendo feitas principalmente na cidade de São Paulo, a questão financeira ou os financiamentos estão mais estruturados do que antes, a gente vê outras cidades sinalizando interesse de compra. Então, quando a gente olha que é um projeto que começou há alguns anos. Financiamento mais equacionado. Infraestrutura de recarga sendo implementada em algumas regiões. O nosso produto mais maduro, a gente espera que todo aquele movimento de renovação que foi previsto principalmente para 23 e 24 comecem a ganhar mais força em 25. Então, essa é a nossa leitura. Claro que a gente acredita em variações dessa solução, claro que a gente acredita em outras propulsões e temos trabalhado novos projetos, mas a gente vê um processo de amadurecimento do elétrico que permite, com um bom produto e bom desempenho, obter bons resultados, não só com a venda do Integral Marco Polo, como a disponibilização do nossa carroceria para chassis de outras marcas elétricas, que é o que vem acontecendo. A gente tem feito uma composição boa de vendas em diferentes cidades brasileiras com diferentes soluções de chassis.
Perfeito, pessoal. Obrigado.
A próxima pergunta vem de André Mazini, do Citi. André, pode prosseguir.
Oi, time. Obrigado pela oportunidade aqui das perguntas. A primeira pergunta é sobre a New Flyer, subsidiária canadense que é listada. Então, se vocês pudessem falar um pouco de qual é a ideia para frente, se é manter o stake que vocês têm atualmente, ou eventualmente monetizar, né? A volatilidade da ação tem sido grande, da New Flyer. Enfim, não sei se é algo mais ligado a mercados em geral, guerra com potencial tarifa, né, entre os países, ou algo da operação per se, né? Então, como é que vocês estão vendo a New Flyer e como é que vocês estão vendo esse stake para frente? E a outra sobre produtividade na planta, né? Vocês sempre estão querendo melhorar a produtividade, falar um pouco das iniciativas que ainda tem por fazer. Se eu não me engano, vocês contrataram alguns imigrantes mais recentemente. Então, se esse pessoal está totalmente já treinado ou se tem uma curva importante de produtividade dessa nova mão de obra para ser tida nas fábricas. Obrigado.
Perfeito. Obrigado pela pergunta. Então, falando um pouco sobre New Flyer. New Flyer efetivamente tem sido um investimento que, dentro da nossa estratégia, ele já foi muito estratégico lá no início, quando nós entramos no papel, em 2013, onde se buscava uma sinergia maior. E, ao longo do tempo, essa sinergia ela não vem se materializando, mas, de toda maneira, é um mercado que a gente vem acompanhando de perto. E o que a gente pode, pelo menos, compartilhar, que é dentro daquilo que são as informações públicas que a companhia vem divulgando, a empresa ela passou por um processo de reestruturação, isso especialmente ali nesse pós-pandemia, essa reestruturação ela acabou impactando tanto o viés operacional quanto a questão financeira, e o que a gente vê é que ao longo, especialmente desses 2, 3 últimos anos, a empresa ela acabou adquirindo uma posição bastante relevante no mercado, um mercado que hoje ela é líder de mercado, e ela conseguiu
nesses últimos 2 anos, formar uma carteira interessante, né? Então, o que a gente enxerga hoje é uma operação que tem um bom backlog, né? Que ela conseguiu trabalhar em preço nessa formação de carteira, e que agora ela está tendo os desafios de fazer com que efetivamente esse ramp-up se materialize em termos de entrega de produtos, né? Teve um soluço ali no final do ano passado, em termos de entrega de componentes, lembrando algumas questões relativas ao Buy America nos Estados Unidos, então requisitos em termos de estrutura de produto bastante rigorosos, mas o que a gente vê é que o potencial de geração de caixa da companhia, ele tende a ser bastante interessante, né? E a gente está hoje acompanhando o papel, a gente não tem ainda uma posição fechada quanto ao momento de sair, mas o que a gente tem visto é, a gente não quer deixar, né, a posição sem que a gente, de fato, identifique aí uma oportunidade mais interessante de ver esse resultado se materializando. Então, de fato, aí acompanhando, a gente tem mantido contato regular com eles e a gente agora aproveitar também esse momento bom em termos de geração de carteira e que deverá gerar aí bons resultados numa linha até parecida com aquilo que a Marco Polo vivenciou entre 2020 até 2000 até os dias atuais, em termos de crescimento e entrega de valor.
Sobre o tema industrial, obrigado pela pergunta. A gente comentou que é um dos pilares realmente de oportunidade de crescimento para Marco Polo, melhoria de eficiência. A gente tem trabalhado capacitando cada vez mais o nosso time. Vamos lembrar que logo depois da pandemia a gente teve uma redução grande de estrutura, depois nós tivemos diversas contratações e algumas demissões. Então a gente está com um quadro de pessoas mais estabilizado. A gente está com um time de treinamento bastante conectado, então uma conexão muito forte entre a área de RH e a área industrial para a formação de pessoas. A gente vem trabalhando investimentos em fábrica, então a gente tem feito parte dos nossos investimentos justamente para reduzir quaisquer e eventuais gargalos que a gente tem na produção. Nós estamos expandindo a nossa operação em São Mateus, no Espírito Santo, então investimentos sendo feitos também para ajudar, capacitação. E a gente está resgatando, bom, algumas ações internas, aí são mais internas, como algumas mudanças organizacionais para promover ainda mais esse nosso programa de excelência operacional, e a filosofia Lean, que é um tema forte, que a gente já usou de uma forma plena na empresa, e a gente vem resgatando alguns conceitos, para entregar esses resultados. Imigrantes fazem parte do nosso corpo de colaboradores, também passam pelo mesmo processo, um bom processo de treinamento, e a gente tem tido uma evolução positiva. Então, de uma forma simplista aqui, para não me estender demais, capacitação, investimento e resgate, alguns temas voltados à excelência operacional e estrutura organizacional, tudo isso com esse enfoque de deixar a nossa empresa mais preparada para a necessidade de mercado e flexibilidade de fábrica. Então, a gente vem trabalhando também alguns temas de fábrica para se adequar cada vez mais à necessidade de mercado do momento e poder entregar a melhor eficiência, que nós almejamos.
Claríssimo, André e Edu.
Obrigado, André.
Obrigado, André.
Próxima pergunta vem de Gabriel Rezende, do Itaú BBA.
Oi, bom dia, pessoal. André, Pablo, Valiati, Eduardo. A gente tem duas perguntas aqui do lado do Itaú. Se vocês puderem comentar um pouquinho sobre a dinâmica de SG&A. Foram algumas linhas que chamaram a atenção ali, entendo que pressionaram um pouco a margem EBITDA de vocês, e a gente viu um descompasso ali, principalmente na comparação trimestral. Vocês abriram no, no, nos comentários que teve uma questão ali de remuneração variável, mas enfim, queria entender como que a gente pode pensar na dinâmica dessas linhas nos próximos trimestres, entender eventualmente qual que é a sazonalidade, dessa linha de remuneração variável daqui para frente. E se vocês puderem também, um segundo ponto, comentarem sobre a dinâmica de ambiente competitivo, principalmente aqui no mercado doméstico, o que vocês têm sentido em relação à maneira como os competidores têm se comportado. Obviamente, a indústria está aquecida, a gente está observando repasse de preço. Enfim, entender se a gente ainda nota uma dinâmica bem saudável, ou se vocês têm visto alguma tendência de aumento de capacidade ou algo nessa linha. Obrigado.
Gabriel, obrigado pelas perguntas. Primeiro, sobre remuneração variável. A gente teve um ano histórico na Marco Polo. Um ano, não só completamos ali os 75 anos, mas antecipamos uma visão nossa futura de lucro líquido que estava no nosso planejamento estratégico futuro. Foi um desafio interessante, porque a gente, mesmo com uma redução de caminho da escola e a não venda de ônibus elétricos que estavam previstos no nosso orçamento, a gente conseguiu compensar isso com bastante trabalho, bastante engajamento e comprometimento de toda a equipe. Entregamos ali um ano 50% maior do que o ano anterior, quebrando essas barreiras, e a gente viu ali sim uma oportunidade de reconhecer o trabalho do time por ter tido um ano tão especial e tão diferente de anos anteriores. Se a gente pega o lucro líquido desse ano, ele praticamente foi lucro líquido, o incremento foi mais de 2 vezes o nosso lucro líquido médio histórico na Marco Polo. Olhando para frente, a gente tem uma política de remuneração, bastante botando metas cada vez mais agressivas de crescimento, e onde se a gente tem a superação dessa meta, a gente tem um reconhecimento dessa superação, mas com muito enfoque em cada vez mais sermos agressivos nas nossas metas de crescimento, e caso haja superação delas, um reconhecimento acima disso, mas com uma política bem clara e bem definida nesse sentido. Em relação a ambiente competitivo, a gente não vê um crescimento relevante de aumento de capacidade dos nossos concorrentes. A gente vê sim anúncios, né? Um dos nossos concorrentes anunciando um aumento de capacidade aí em torno de 20%, mas isso certamente é através de ganhos de eficiência. E a gente não vê alguns players que também demonstraram no decorrer do tempo aumento de capacidade ou pelo menos de entrega. A gente não vê o atingimento desses números. Uma das grandes razões, sem dúvida, é qualificação de mão de obra. É um tema importante e relevante sempre. Então, quando a gente olha para o Marco Polo e vê o que a gente tem feito em capacitação, o que a gente tem feito em termos de investimentos Fabris, a gente vê que o nosso posicionamento é um posicionamento importante para esse mercado que está por vir. Mas como a gente também não enxerga, Gabriel, um pico de crescimento tão importante na indústria, a gente tem visto crescimentos graduais, né, uma retomada gradual do mercado. A gente não vê um incentivo a nenhum dos nossos concorrentes, assim como nós, de fazermos grandes investimentos em aumento de capacidade. Então, é realmente tirar mais eficiência, capacitar mais o time, fazer investimentos com um crescimento gradual. Isso permite uma bela composição entre oferta e demanda, o que tem nos permitido o posicionamento que a gente tem praticado.
Tá claro, André. Obrigado pelas informações. Só um follow-up, talvez, em relação à dinâmica de SG&A. A gente deveria esperar, tudo mais constante, então, uma melhora dessa linha no primeiro trimestre do ano, certo? Agora, no primeiro tri de 2025, considerando vocês classificaram isso como não recorrente no quarto tri. Eu entendo que a gente não deveria ter essa parcela de remuneração variável impactando o primeiro trimestre de 2025.
Eu acho que é importante, Gabriel, te comentar é que aqui a gente vai estar sempre trabalhando num cenário onde nós busquemos a alavancagem dessa conta. Se olhar percentualmente ano contra ano, né, a gente vai ver que a gente conseguiu alavancar melhor a operação e efetivamente ela acaba tendo menos representatividade em 2024 do que tinha em 2023, né? Então, nesse contexto, sim, é para que nós não tenhamos um reflexo tão significativo no único trimestre, mas eu entendo que aqui a Marco Polo vai estar buscando sempre estar reconhecendo seus colaboradores na medida em que os resultados acabem vindo acima daquilo que a gente tem esperado, né? Então, de fato, a gente não acaba não dando guidance para o mercado, mas essa linha ela vai estar muito casada com o bom retorno dos nossos negócios.
Tá claro. Obrigado, Pablo. Obrigado, André.
Próxima pergunta vem de Marcelo Motta, da JP Morgan.
Bom dia. Duas perguntas também. Primeiro, se vocês pudessem comentar um pouco sobre o que vocês estão esperando de CapEx, né? Vocês falam aí cerca de 350 milhões por ano, né? Era o que deveria fazer em 2025 também. Então, entender um pouco como é que vocês estão vendo a distribuição desse CapEx. E aí a segunda pergunta, enfim, vocês anunciaram a aquisição da Reborn no final do ano passado, né? Enfim, pequeno, mas entender se quando vocês olham, né, CapEx, vocês olham M&As, a gente deveria ver algo mais nessa direção, talvez de comprar engenharia, tecnologia, se isso aqui foi um pouco mais esporádico, ou a gente poderia ver outros deals parecidos com esse da Reborn, mais nessa parte estratégica de engenharia. São essas duas perguntas. Obrigado.
Celo, bom dia. Obrigado pela pergunta. Em termos de CapEx, a gente segue a nossa batida. Eu diria que a Marco Polo tem um desenho estratégico, pelo menos pelos próximos 5 anos, bem estruturado. Muito do nosso foco ele está em buscar efetivamente uma ampliação desse nosso portfólio, trabalhando com produtos cada vez mais inovadores e que, na linha daquilo que a gente fez em relação ao G8, acabaram trazendo aí muita tecnologia embarcada e muitos atributos de valor para o passageiro e para o operador, de maneira que sustentou todo esse nosso processo de turnaround aqui interno. Então, o que a gente vai estar enxergando, pelo menos agora para o ano de 25, é um cenário que segue esses 350 milhões que a gente já vem compartilhando com vocês, e muito disso está dentro desses atributos, e aqui a gente vai estar falando muito em ferramentais, em moldes e também algumas melhorias fabris necessárias para esse processo. Também a gente já, nesse montante, deve estar incluindo também modernizações da nossa fábrica, que nos ajudam nesse processo também de incremento aí da produtividade, como a gente vem comentando junto com vocês aí nos últimos calls. E com relação a questões de estratégia de aquisição ou operações de M&A, acho que dentro desse desenho de ter esse racional estratégico muito bem estruturado, de quais são os passos que nós queremos dar para os próximos anos, a Marco Polo ela está olhando muito nesse momento para dentro de casa, identificando que são oportunidades que ela tem de complementação. E num caso como, por exemplo, da Reborn, foi justamente fazer uma operação no qual a gente identificou uma oportunidade de estar criando sinergias com uma empresa que tem uma mão de obra diferenciada, um nível de qualificação que pode estar acelerando o nosso processo de desenvolvimento e nos auxiliando, na entrega de novas soluções para o mercado. Então, acho que quando a gente olha para esse cenário de M&A, nesse momento a gente está identificando muito mais a possibilidade de estar dando velocidade para os nossos desenvolvimentos internos, de maneira que a gente consiga estar cada vez mais adicionando valor, na nossa geração de receita para esses próximos anos.
Só um complemento, Marcelo, lembrando que o nosso foco é olhar para distintas soluções voltadas à descarbonização, adicionalmente ao nosso dia a dia. Como a Marco Polo tem presença em vários mercados e as soluções de descarbonização são distintas em cada região ou país, a gente precisaria acelerar realmente esse nosso processo de diversificação, muitas vezes trabalhando com os nossos parceiros tradicionais, como a gente falou de chassis, e olhando para distintas soluções, como a gente já anunciou. Além do elétrico, a própria solução híbrida, que foi mostrada numa feira recente do nosso Volare híbrido. Então, para nos ajudar nesse processo de descarbonização, era importante trazer conhecimento para dentro de casa, e é isso que o Pablo explicou no caso específico da Reborn.
Super claro. Obrigado, gente. Bom.
A próxima pergunta vem de Vitor Mizusaki, do Bradesco BBI.
Oi, bom dia. Parabéns pelo resultado. A gente tem duas perguntas. A primeira, com relação ao caminho da escola, a gente tem escutado sobre uma possibilidade do governo soltar um edital no meio do ano. E daí, a primeira pergunta, se vocês acham que faz sentido, né, de repente ter um edital e o leilão ainda acontecendo em 2025, para entregas, de repente, final do ano, 2026. E a segunda pergunta, um pouco sobre o backlog de ônibus elétrico, né, que vocês mencionaram que já tem pedidos para 2025. Vocês comentaram no release que é um volume maior do que 2024. Só para confirmar esse número, 2024, né, olhando o número da FenaBrave, ele fala em torno de 10 unidades, mas eu acho que ali é só o ative. Se vocês puderem confirmar 2024, a quantidade de ônibus elétricos, né, próprios, né, o ative, e que vocês acabaram encarroçando. Obrigado.
Bom dia, Vitor. Obrigado pelas perguntas. Em relação à licitação do caminho da escola, poderia sim acontecer no segundo semestre de 2025, em algum momento. A gente tem um volume bem expressivo, mais de 5 mil unidades, que com potencial de entregas ainda da licitação de 2023, com a prorrogação, essas entregas elas poderiam acontecer até o início de 2026, mas já se deveria movimentar agora os esforços relacionados à próxima licitação para a gente casar o fim da ata de 2023 com o início do novo programa. Então, para as coisas se concatenarem, o movimento ele precisa começar agora, especialmente segundo semestre de 2025. Em relação ao volume de elétricos, a carteira ela já tem um volume superior a esse que você indicou, de 10 unidades, então a gente já está num ritmo de produção mais intenso que esse, a gente já tem inclusive unidades prontas para serem entregues. Do Ative, sendo tanto o veículo completo com chassi e carroceria, como apenas o veículo com carroceria. Então, de ambos, a gente já tem carteiras um pouco melhores do que a gente viu ano passado, e a expectativa é já mostrar isso no, nos próximos meses, aí esse volume crescente. Num contexto de Marco Polo, ainda é um volume baixo, dentro de 15 mil ônibus produzidos, ainda é um volume pequeno, mas mostra a tração de um negócio que deve crescer ao longo dos próximos anos de forma consistente.
Ótimo, obrigado.
A sessão de perguntas e respostas está encerrada. Gostaríamos de passar a palavra ao senhor Valiati para que faça as considerações finais da companhia.
Agradecemos a todos pela participação nessa teleconferência e informamos que a área de RI está à disposição para prestar outros esclarecimentos que se fizerem necessários. Tenham todos um bom dia. Obrigado.
A conferência está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.